quando começa a vida humana. A Igreja não tem dúvida de dizer para nós que a vida humana começa no momento da concepção, ou seja, imediatamente após o ato sexual do casal, o óvulo se encontra com, não é, o espermatozoide e ali se forma a primeira célula com todas as características genéticas do futuro ser humano. A partir daí, neste momento, Deus cria uma alma nova que nunca existiu e coloca neste ser que começa a existir. Por isso a Igreja ensina que não se pode abortar o feto a partir do momento da concepção. Mas, infelizmente, alguns arbitrariamente marcaram uma idade do feto. Por exemplo, antes de 14 dias não é ser humano, antes de 3 meses não é ser humano, e assim por diante. Mas se nos valermos da idade para determinar, meus irmãos, o direito que o feto tem à vida, então poderíamos também fixar uma idade máxima para reconhecer uma pessoa como humana, por exemplo, 80 anos, e poderíamos dizer que todos acima desta idade não terão mais sua vida protegida pela lei. É claro que ambos os casos se identificam e são igualmente absurdos. Outros defensores do aborto dizem que o ser humano não é humano até que não tenha certa experiência do amor. Mas que será então dos não amados? Outros dizem que o ser humano só é humano quando passa a ter uma certa consciência de si mesmo. Mas o que dizer da criança excepcional? Do jovem em estado de coma há 3 semanas após um acidente? De uma avó depois de um derrame? Se hoje nós damos o direito à mãe de matar legalmente o seu filho não nascido, porque pode ser um estorvo para ela, amanhã, logicamente, devemos dar ao filho o direito também legal de matar a sua mãe já velha, doente, que se tornou um peso para ele. Mas tudo isso é um grande absurdo. Devemos proteger igualmente todas as vidas humanas e não permitir que os legisladores definam o direito à vida. Não se pode permitir que os grandes matem os pequenos, os fortes eliminem os fracos, os conscientes destruam os inconscientes. O Conselho da Europa expediu em 1986 uma recomendação sobre os direitos do embrião humano e nela se leu o seguinte: considerando que desde o momento da fertilização dos ovos a vida humana se desenvolve como um projeto contínuo, tendo a convicção de que em vista de um progresso científico que torne possível intervir no desenvolvimento da vida humana desde o momento da fertilização, é motivo de urgência definir a extensão de sua proteção legal. E considerando que os embriões e os fetos devem ser tratados em todas as circunstâncias com respeito devido à dignidade humana. É por isso que o Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral chamada Gaudium et Spes, afirma o seguinte: Deus, com efeito que é o Senhor da vida, confiou ao homem o nobre encargo de preservar a vida para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. Veja bem, com o máximo cuidado desde a concepção. Não se pode tocar no feto, porque é um ser humano. A instrução da Igreja, chamada Donum Vitae, de 1987, é toda dedicada à proteção do nascituro. Não é? Diz, por exemplo, o ser humano deve ser respeitado e tratado como pessoa humana desde a sua concepção. E, por isso, desde aquele momento, devem ser reconhecidos os direitos de pessoa, entre os quais, antes de tudo, o direito inviolável à vida de cada ser humano inocente. A mesma proteção e respeito merece um ser humano concebido no útero e o gerado in vitro. O embrião e o feto hão de receber, como qualquer pessoa, o tratamento médico de que venham a precisar, enquanto que representa um delito contra a sua dignidade de ser humano usar um ou o outro como objeto ou instrumento de experimentação. Então aí você vê que o ser humano começa na sua concepção. Na carta encíclica Humanae Vitae sobre o valor da vida e a inviolabilidade da vida humana, de 1995, o Papa João Paulo II afirma que a vida é um dom divino, daí ter um caráter sagrado e inviolável, no qual se reflete a própria inviolabilidade do Criador. O Criador confiou a vida do homem à sua solicitude responsável, não para que disponha arbitrariamente dela, mas aguarde com sabedoria e administre com fidelidade, disse o Papa João Paulo II.